conduziu a falar um pouco sobre super-heróis essa noite. Amém? Só que não dos super-heróis como talvez você conheça, mas dos verdadeiros heróis. Deus vai falar conosco essa noite. Eu gostaria de ler um texto. Pode passar o primeiro slide, que está lá em Provérbios 31, 8 e 9. Esse é um texto também retirado da Bíblia, A Mensagem. Diz assim a palavra de Deus. Provérbios 31, 8 e 9. Defendam os que não têm voz e os direitos... É o slide que eu quero usar. Defenda os que não têm voz e os direitos dos excluídos. Defenda a justiça. Age em favor do pobre e do necessitado. Amém? Quantos creem que Deus pode falar contigo essa noite aqui? Você sair daqui edificado, transformado. Diga amém. Senhor, nós queremos, ao Pai, receber aqui o pão espiritual dessa noite. Queremos que o Senhor fale conosco poderosamente, profundamente, ó Pai. A Tua palavra é viva e eficaz para produzir mudança em nossas vidas. E nós recebemos, tomamos como alimento. E eu peço, ó Pai, que a nossa mente seja levada cativa em obediência ao Senhor nessa noite. Que o Senhor abra nosso entendimento. Ó Pai, que cancele agora toda resistência, ó Pai, em ouvir a Tua palavra. Nós abrimos nossas vidas totalmente para o Teu agir, porque nós queremos ser transformados pela Tua palavra e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Bom, os verdadeiros heróis. Pode voltar lá na primeira tela, irmão, para a gente deixar. Hoje nós vamos entender aqui, vamos descobrir, fazer uma reflexão junto, de que Deus deseja que nos tornemos heróis usados por Ele diariamente. Irmãos, Deus habita na terra, amém? Alguém tem dúvida disso? Não temos dúvida. Como que Deus habita na terra? Por meio da igreja. A igreja somos nós. Nós somos a habitação de Deus, amém? Portanto, Deus vai agir na terra por meio de você. E Deus deseja que verdadeiros heróis sejam usados por eles, por Ele, diariamente, constantemente, para cumprir o propósito dEle sobre a terra. Quantos creem nisso? Diga amém. Talvez você está pensando, né, pastor? Mas eu acho que é muita arrogância, né? Eu nunca me considerei um herói. Talvez você nunca considerou um herói, porque é normal até, porque nós crescemos assim e estamos numa sociedade que, quando a gente fala em herói, a gente lembra logo do quê? De super-homem, né? De Batman, de Homem-Aranha. Inclusive, estão lançando um filme do Homem-Aranha novo, né? Já lançaram essa semana. E as crianças, assim, ó, se for perguntar lá no cultinho, qual que é o seu super-herói preferido? Vai sair de tudo, Capitão América, vai sair Homem de Fogo, vai sair Liga da Justiça, o outro vai falar, não, é todos os Marvel que eu conheço. E lá na sua casa você deve ter criança e deve ter algum brinquedinho, camiseta. Hoje mesmo eu vi um menininho com a camisa do Capitão América aqui. Esse é o herói que nós lembramos quando a gente fala, olha, você conhece algum herói? Quem que é o herói preferido? Vem logo essa visão, porque é uma visão, na verdade, dos filmes, né? Dos desenhos, de Hollywood. E não é errado não, irmãos, você assistir seu filme lá. E acho que todos nós tivemos alguns heróis, assim, desses. Do filho era o Capitão Caverna, mas isso aí é um herói? Eu lembro que eu gostava muito do He-Man, do Thundercats. Pessoal mais novo aí não sabe nem o que é isso. Eu cheguei a assistir aquele Jiraiya, Giban. Quem que é dessa época aí? Não é só eu que estou velho não, gente. Aí depois eu não peguei mais. Mas, irmãos, nós, esse aí na verdade são heróis que o mundo prega. Mas Deus chamou verdadeiros heróis. Hoje descobriremos, na verdade, o que faz um herói de verdade. Como se tornar um herói de verdade? O que é ser um herói de verdade, irmãos? Irmãos, ser herói de verdade é você influenciar pessoas, é você ser relevante, é você ser relevante na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, é você fazer algo por alguém, é você se sacrificar, é você ser usado por Deus, você ser consumido para cumprir o propósito de Deus. E na verdade, irmãos, todos nós temos alguns heróis na nossa vida, todos nós. Tem pessoas que influenciaram sua vida? Sim ou não? Tem pessoas que você considera modelo, padrão, referência para você? Sim ou não? Nós temos desde que nós nascemos. Os primeiros heróis nossos são nossos pais. A mãe e o pai são verdadeiros heróis. Mas os avós também são, os tios. Nós já crescemos assim. As pessoas que ajudaram a construir nossa identidade, nosso caráter, nossa vida. As pessoas que ajudaram, foram usadas por Deus para abrir portas para nós, para chegar onde nós estamos. Nós dependemos de nós. Foi possível porque pessoas de Deus foram colocadas em nossas vidas. Amém? Esses são os nossos heróis. Eu sei que você já vai pensar, não, eu só tenho um herói que é Jesus Cristo. Irmãos, Jesus é o nosso maior herói. Claro. Só que nós precisamos mudar o conceito do que o mundo chama de herói. Então, independente da sua idade, você sempre terá pessoas que você irá se espelhar. E você precisa disso. Para você crescer, para você romper, para você amadurecer. Só que tem o outro lado da moeda também. Você precisa ser um herói também. Do mesmo jeito que você tem esses heróis na sua vida, alguns heróis você tem durante toda a vida. Outros, Deus coloca em situações específicas na sua vida também. Só que talvez o que mais nós temos que refletir aqui é, será que nós temos sido herói para alguém? Será que nós temos ajudado a construir caráter de pessoas? Será que nós temos ajudado o crescimento de pessoas em todas as áreas? Será que nós temos consumido por pessoas? Será que nós temos entregado o que nós temos, o que nós somos, nossa força, nossa saúde, tudo que temos para abençoar o próximo? Nós somos chamados para isso por Deus, para ser consumidos. Os heróis são importantes porque eles nos desafiam a crescer. Às vezes tem pessoas que você menos imagina, talvez aquela pessoa que mais te estimulou, e você pensa assim, essa pessoa só me deu carga. Talvez essa pessoa foi um dos maiores heróis da sua vida, porque as cargas que às vezes nos colocam é que nos faz ganhar resistência para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente conquistar novos espaços, adquirir novas posições. Só que nós precisamos, irmãos, diferenciar. Quando eu falar heróis aqui essa noite, não confundir com celebridades, porque o que o mundo pensa é isso. Se eu falar de super-herói, as pessoas vão pensar logo nas celebridades de filmes, de televisão, no mundo esportivo e assim por diante. Deixa eu te falar, celebridades não fazem diferença na nossa vida. Heróis fazem. Não adianta admirar pessoas que são artistas, que são populares. E a gente tende a fazer isso. Tem pessoas que chamam essas celebridades de verdadeiros ídolos. Olha, fulano é meu ídolo. E se derrete, chora, esperneia. Essas pessoas não fazem diferença em nossas vidas. Os verdadeiros heróis fazem diferença em nossas vidas. Celebridades, elas estão centradas na sua própria fama, a sua própria imagem. Na verdade, ela usa a plateia, a multidão, para ter mais soma, para ter mais dinheiro. Heróis se preocupam em servir. É o contrário. Heróis não recebem para si. Heróis doam de si para os outros. É diferente. Celebridades se sacrificam por eles mesmos. Ou seja, a pessoa quer, a celebridade lá quer ter um corpo bonito, ele faz sacrifício. Mas é para ele se tornar mais famoso, para ele ganhar mais dinheiro. Se sacrifica por ele mesmo. Sacrifica para ter mais recursos, mais fama. E assim por diante, para ser o melhor. Heróis verdadeiros se sacrificam pelos outros. E é engraçado, irmãos, que muitas pessoas... Hoje é muito fácil se tornar celebridade, né? Fácil não, é muito comum, está muito popular. Ainda mais nessa era de redes sociais, né? Às vezes a pessoa grava um vídeo e aquilo, por algum motivo, é engraçado, é interessante, aquilo viraliza, a pessoa fica famosa da noite para o dia. Vira uma celebridade. Tem alguns reality shows aí que as pessoas viram celebridades da noite para o dia. E eu me recordo de um reality show especificamente em que o apresentador se referia àquelas pessoas que estavam naquele reality show como heróis. Alguém se lembra disso? Vamos agora voltar lá para conversar com os nossos heróis. Ele dizia isso. Vai me dizer que você nunca assistiu Big Brother, hein? Só eu que já assisti. Assistia, época do Egito, né? O apresentador falava, vamos lá falar com os nossos heróis. O padrão de heroísmo era aquilo. As pessoas estavam ali se exibindo, estavam ganhando dinheiro. Que herói que são esses? Mas, irmãos, essa noite eu gostaria de apresentar três qualidades que encontramos nos verdadeiros heróis. Eu quero logo dizer, nós temos que ser vistos como heróis, sim. Se você... é filho de Deus, você é nascido de Deus, você foi chamado para influenciar uma geração, você foi chamado para influenciar pessoas à sua volta, você foi chamado para ser ministro, você foi chamado para ajudar que pessoas cresçam, amadureçam, você foi chamado para se consumir, para servir e assim por diante. Você foi chamado para abençoar pessoas. Eu só estou dando um herói, esse nome aqui, para quando a gente ouvir novamente esse nome lá fora, a gente lembrar dos verdadeiros heróis. Portanto, primeira qualidade dos verdadeiros heróis. Os verdadeiros heróis ficam sempre com a verdade, mesmo que sozinhos. Aqui é importante, irmãos, porque os verdadeiros heróis são aquelas pessoas que têm valores firmados com a verdade, com a justiça, com a retidão. Não negociam seus valores. Mesmo que fiquem sozinhos. E eu vou dizer, heróis não caminham com multidão. Heróis caminham em sentidos contrários. Se você anda como a multidão, se você pensa como a multidão, se você pensa como a maioria, você não está fazendo diferença. Isso não é difícil, isso não te torna um super-herói, um herói, melhor dizendo. Herói é aquele que se destaca, é aquele que se sacrifica por algo. E por que só um verdadeiro herói pode fazer isso? Porque isso não é fácil. É difícil a gente ir contra o que a multidão diz, o que as pessoas dizem, os padrões do mundo, os padrões do que a maioria pensa, porque nós seremos rejeitados, nós seremos perseguidos, nós seremos rotulados e nós não queremos ser as pessoas em que a multidão olha diferente. Nós queremos aprovação, mas nós só podemos fazer diferença, irmãos, se nós formos contra a maioria. Lá em 2 Samuel 23:8, nós temos um texto em que o próprio rei Davi, ele também tinha os seus heróis, as pessoas que influenciaram sua vida. Pode colocar o texto lá, irmão. Segunda Samuel 23:8 diz assim. 2 Samuel 23:8. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Os poderosos que Davi teve pode ser traduzido pelos heróis, por pessoas que influenciaram, fizeram a diferença na vida do rei Davi. Primeiro ali é o Josebe Bacebete. Aí, ó, quem está procurando o nome para o filho, já põe na lista aí. Josebe Bacebete. O segundo, está lá, acho que no versículo 10, é o Eleazar. E o último é Samá. Não estamos todos no mesmo versículo. Davi teve os seus três heróis. Irmãos, na verdade, em toda a Bíblia, nós vemos relato dos heróis da fé, assim como nós conhecemos. E os heróis relatados na Bíblia, eles ficaram sozinhos contra uma multidão também. Portanto, você quer ser um herói? Você vai ficar sozinho no meio de uma multidão também. Você será desaprovado. Ah, pastor, mas eu não gosto de ser desaprovado. Eu gosto quando as pessoas me aprovam, me elogiam. Então você não pode ser um herói verdadeiro. Porque Jesus, que é o nosso maior herói, foi rejeitado, foi desaprovado, foi humilhado. E os heróis aqui relatados na Bíblia também sempre ficaram contra uma maioria. Então nós temos o exemplo de Noé. Noé, quando Jesus falou com ele, que anunciou o dilúvio, ele começou a dizer isso para as pessoas, para os povos. E eles aceitaram? Negativo, eles desaprovaram, eles rejeitaram, foi motivo de piada. E depois vem a verdade. Daniel, o jovem Daniel, foi um herói também, porque ele se levantou contra uma maioria. Ele não se submeteu ao rei, ele não submeteu aos ídolos. Foi jogado na cova dos leões por isso, mas Deus o honrou. Ele foi alguém diferente contra a multidão. A própria rainha Esther também, quando ele defendia a causa dos judeus, ela ficou sozinha, ela correu riscos. Moisés, assim por diante, quantos momentos Moisés ficou sozinho, aquele povo todo murmurando, querendo voltar para o Egito, acusando Moisés, mas ele sustentou. Irmão, nós precisamos ficar com o que é certo, com o que é verdadeiro, mesmo que todos à nossa volta pensem o contrário. E nós precisamos entender o seguinte: nós vamos desagradar pessoas que nós amamos para manter isso, pessoas próximas a nós, para ficar com a verdade, para ficar com o que é correto, para ficar com o que é justo. Nós vamos desagradar muitas pessoas e muitas pessoas que nós amamos. Às vezes você vai ter que desagradar esposo, esposa, patrão. Família, amigos. Talvez para você ser um herói de verdade, você vai ter que renunciar com algumas amizades. Porque o herói de verdade, ele se posiciona. Não fica em silêncio diante de uma injustiça, de uma inverdade, de uma situação errada. Você já ficou em silêncio quando você viu alguma coisa errada acontecendo? Se você ficou, você não se portou como um verdadeiro herói que Deus espera que você seja. Irmãos, nós somos desafiados todos os dias a nos posicionar do lado da verdade. Todos nós aqui estamos no mundo, nós trabalhamos, nós temos nosso trabalho. Lá nós temos pessoas que não conhecem a Cristo, que não têm os valores como nós. Nós temos amigos, família que não conhecem a Cristo, que não têm os mesmos valores que nós. E vai surgir situações em que os valores cristãos serão confrontados. E qual que é o nosso papel? Será que nós temos ficado passivos, irmãos, omissos? Às vezes, diante de uma injustiça, a gente não tem coragem de se posicionar, porque aquilo vai desagradar uma maioria. Ah, lá vem o crentinho, lá vem o certinho. Irmãos, nós temos que nos posicionar. do lado da verdade sempre, doa quem doer. Eu já vi pessoas que ela não quer saber o que aconteceu, ela está ali para defender alguém querido. Deixa eu te dizer, nós temos que defender os nossos queridos também, mas nós temos que defender primeiramente a verdade, a justiça. Isso não é fácil. Somente os cristãos verdadeiros, discípulos verdadeiros, conseguem fazer isso, irmãos. E Deus espera uma posição nossa, cada dia, diariamente vai ocorrer dessas situações, em eu ficar com a verdade, e eu me posicionar, e eu me levantar. Porque às vezes quando eu posso até não fazer, mas o meu silêncio, a minha omissão, a minha passividade diante de uma dessas situações, em que eu deveria chegar e falar, não, peraí, eu não concordo com isso, que fique registrado. Quer fazer assim? Eu sou contra. Mesmo que você esteja levando algum prejuízo ali, ou alguém querido seu, são poucos que têm essa coragem. Mas verdadeiros heróis, assim que se portam. Amém? Segunda característica dos verdadeiros heróis que Deus está à procura. Verdadeiros heróis se sacrificam pelos outros. Como eu disse, é comum as pessoas, não só a celebridade, mas nós mesmos. Nós temos uma cultura de nos sacrificar por nós mesmos. Isso não é errado. Então nós sacrificamos pela nossa saúde, né? Tem pessoas que você se sacrifica. Você tem que fazer exercício físico, nem sempre isso é agradável. Você tem que fazer uma dieta, nem sempre isso é agradável. Aliás, nunca é. Mas você está se sacrificando pela sua saúde. Isso não é errado. É algo bom. Mas você não deve fazer só para você. É comum pessoas se sacrificar para ganhar mais dinheiro, trabalhar mais horas. Às vezes você sacrifica a sua saúde, ao contrário, para ganhar mais dinheiro. Você começa a ficar doente, porque você não tem tempo de cuidar de você. Atletas se sacrificam para ser o melhor. Tem um treinamento intensivo, é duro, é dieta, é exercício, se sacrificam. Mas é para eles mesmo, para ele atingir o seu próprio objetivo. E assim por diante, irmãos, nós temos essa cultura. Até aí, não tem nada errado. O errado é quando nós fazemos os sacrifícios somente para nós. Quando os sacrifícios maiores devem ser feitos pelas outras pessoas. Jesus foi assim. Jesus se sacrificou por toda a humanidade, por mim e por você. Jesus não teve nada. O papel dele foi se sacrificar, foi se doar, se desgastar pelos outros. Lá em Mateus 20, 26, o que a Bíblia diz? Põe lá, meu irmão. Mateus 20, 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. O padrão do reino de Jesus é o contrário. Se eu quero ser grande, eu tenho que servir. Tenho que servir. Eu tenho que ser usado mesmo. Não é verdade, irmãos? Sim ou não? Só que às vezes dentro da igreja, e eu já ouvi essa frase diversas vezes, uma frase que eu já ouvi muitas vezes, quando alguém diz assim, eu só fui usado naquela igreja. Eu só fui usado por fulano. Como algo ruim. Você já falou essa frase para alguém? Você só me usou. Não, né? Não vou nem pedir para levantar a mão. Você só me usou. Fulano só me usou. Deixa eu te dizer, você foi chamado para ser usado. Nós fomos chamados para ser usado. É exatamente isso que Jesus deseja que nós nos portemos. Esse é o desejo de Deus para nós, irmãos. O verdadeiro herói é o que serve. É ser usado mesmo. Se você está sendo usado, é porque você está sendo útil. é porque você está servindo o próximo. Servir o próximo significa, implica em você renunciar à sua própria vontade. Sim, esse é o padrão do reino. Mas nós dizemos que nós temos Deus, que o Espírito Santo habita dentro de nós, mas nós ainda pensamos na nossa vontade, no nosso ego. E nós temos que, irmãos, mudar essa realidade. Nós temos que ser confrontados e mudarmos isso dentro de nós. O desejo de Deus é que nós servimos mesmo. Ah, pastor, mas está difícil, eu não aguento mais. Eu estou trabalhando demais. Eu tenho 2, 3 células. Eu tenho isso que aquilo. E começa a falar um monte de coisa que tem feito. Graças a Deus por isso, você vai receber seu galardão. Porque o nosso prêmio não é aqui na terra. E esse é o desejo de Deus mesmo. Você está imitando a Cristo. Fique feliz por isso. Ajudar pessoas, irmãos, é o nosso papel. A Bíblia toda fala do amor. O amor é esse mesmo. É você se sacrificar pelos outros. Nós, pais, você que tem filho, você sabe quantas vezes nós temos que sacrificar pelos nossos filhos. Nós sacrificamos. Nós sacrificamos pelas nossas ovelhas, pelas pessoas que Deus põe à nossa volta. Sacrificamos nosso tempo, nosso lazer, nosso dinheiro, nós sacrificamos. Nosso tempo, nós sacrificamos. Mas é isso mesmo que nós somos chamados. Fique feliz, você está sendo um herói para a vida de alguém. Nós vimos naqueles versículos iniciais que nós, o nosso papel é falar por aqueles que não conseguem falar. É defender os que não conseguem se defender. Irmãos, muitas pessoas à nossa volta não conseguem falar porque não têm a capacidade. Estão passando por uma necessidade, mas não conseguem pedir ajuda. Não conseguem se defender. Esse é o nosso papel. Deixa eu te dizer, tem alguém especial na sua vida? Alguém que você regularmente se sacrifica? Não porque alguém manda, não porque te pediram, mas porque isso nasceu do seu coração, você tem alegria em fazer isso? Tem alguém? Nós devemos ter pessoas assim, que nós sempre ajudamos. Pela simples satisfação, é uma vontade que vem do coração, vem de dentro, vem de Deus. Nós temos que procurar mais pessoas para fazer isso, irmãos. Verdadeiros heróis vão sempre se sacrificar pelos outros. Nós temos aqui na nossa igreja várias oportunidades de fazer isso. Você que diz assim, eis-me aqui, Senhor, eu vou abrir minha casa para receber a tua igreja, você está se sacrificando pelos outros, glória a Deus pela sua vida. Você que se disponibiliza a liderar, glória a Deus pela sua vida. Você que se disponibiliza a ajudar alguém com uma cesta básica, com recurso, ajudar a pagar uma conta, pôr seu carro à disposição da obra, pôr seu tempo para servir, glória a Deus pela sua vida, é exatamente isso, você está se sacrificando pelos outros, e com alegria, você faz isso com alegria, você não faz isso para receber nada em troca, porque o mundo está cheio de pessoas que querem nos servir, que às vezes até nos servem, que faz cortesias e gentilezas, mas por trás estão esperando um retorno, sim ou não? O padrão do mundo é esse, eu te ajudo e você me ajuda, eu te honro e você me honra. Eu vou te ajudar para você ficar em dívida comigo, porque no futuro eu vou cobrar, e você não vai poder dizer não. Esse é o padrão do mundo. Fica na cobrança, é o padrão da troca, da chantagem, mas o padrão do reino é dar, é se consumir, sem esperar nada em troca, esse é o amor. Irmãos, a nossa alegria está em servir, em doar, em dar-se. Se a sua alegria não tem sido essa, a motivação está errada. Pastor, eu só fico feliz quando eu recebo presente. Tem uma coisa errada com a sua vida. Eu só fico feliz quando as pessoas me elogiam, quando as pessoas me procuram. Tem algo errado na sua vida. Por que nós entregamos nossos dízimos e trazemos oferta a todos os cultos? Porque isso nos faz mais alegre. Como é bom a gente poder vir, entregar nossa oferta e falar: Senhor, está aqui a minha adoração. Está errado quando eu trago a minha oferta, porque eu estou esperando agora, Senhor, é seu papel agora me abençoar, agora meu salário tem que subir, minha promoção tem que sair. Irmãos, o padrão nosso é se consumir mesmo. As pessoas vão nos desapontar. Nós seremos, irmãos, magoados. Pessoas falarão de nós. Mas deixa eu te dizer, isso não deve atingir o verdadeiro discípulo. Porque nossa alegria não está baseada nessas coisas. E nós temos que lembrar, irmãos, que sempre que nós servimos alguém, nós estamos servindo ao próprio Deus. Sempre que a gente, ontem mesmo a gente estava aqui, nós temos aqui uma campanha de cestas básicas, mensalmente, ajudar várias famílias. Irmão, nós temos que fazer isso com alegria, quando a gente, isso aqui é um sacrifício pelos outros, sem esperar nada em troca. O verdadeiro valor é esse. E nós temos que aprender. Portanto, irmãos, nunca mais diga essa frase: olha, eu estou cansado de ser usado por você, por fulano, por ciclano, por essa igreja, pelo meu líder, pelo meu discipulador, ele só me explora. Não diga isso, porque quando você está dizendo isso, você está no padrão do mundo. O padrão de Deus é isso mesmo, é a gente ser usado, ser desgastado. Usa mesmo, irmão, pode usar. Esse é o padrão de Deus. Quantos querem ser usados aí por Deus? Quantos querem que as pessoas te usem cada vez mais? Digam glória a Deus bem forte. Então fala para o seu vizinho: pode me usar à vontade, irmão. Se você veio a pé para a igreja, já pede carona aí. Precisa nem agradecer no final, viu? Hã? E já pede um lanche no meio do caminho também. E não agradeça não, porque a pessoa que está te servindo não está fazendo para receber um elogio, para receber uma palavra de gratidão. Às vezes quando a gente faz um favor para alguém, não é verdade, irmãos? A gente abençoa alguém, a pessoa às vezes esquece de dar um muito obrigado, ou não dá mesmo, aí a gente fica se cobrando: mal educado, nem um muito obrigado eu recebi. Não é verdade? Porque nós estamos esperando recompensa, nossa motivação ainda está errada. A gente faz um favor, a gente serve alguém, nem, puxa, fulano, nem muito obrigado. Enquanto eu quiser receber um muito obrigado, é porque minha motivação ainda está errada. Minha motivação está baseada na recompensa. E aí eu não estou no padrão de Deus. Amém, irmãos? Claro que nós, que somos servidos, a Bíblia diz sobre isso, sobre a gratidão. Nós temos que ser grato em tudo. Lógico que quando as pessoas nos ajudam, eu tenho que mostrar a minha gratidão. Muito obrigado, irmãos. Deus abençoe. Vou orar por você cada dia mais. Você vai querer retribuir esse favor, essa ajuda. Isso é de Deus no seu coração. E a Bíblia diz que nós temos que ser gratos. Agora, a Bíblia não diz que eu tenho que esperar recompensa. Entende a diferença? A pessoa vai receber sua gratidão, só que você nem estava esperando aquilo. Aí você vai dizer: não, irmão, não precisa nem me agradecer. Irmão, não precisa nem me agradecer. Eu fiz isso com alegria. Terceira e última qualidade do verdadeiro herói: os verdadeiros heróis correm riscos em nome de Deus. Para ser um herói tem que correr risco. Você assiste lá aqueles filmes lá que a gente já conversou, né? Todo filme, todo desenho tem um risco enorme lá. Parece que no meio do filme sempre parece que o herói vai morrer, vai perder. Aí no final ele ganha, não é isso? Ele corre uma série de riscos. Irmãos, verdadeiros heróis, eu tenho que dizer, correm riscos. Se você não corre riscos, você não pode ser um herói de verdade. Porque servir a Deus envolve riscos. Servir a Deus envolve correr riscos. e verdadeiros heróis não têm medo de correr risco. Que tipo de risco que a gente corre, irmãos? Risco de perder nossa reputação, risco de nossa imagem ser jogada fora. Quando você se posiciona lá com alguém muito querido, você tem um risco enorme daquela pessoa te criticar, de te julgar. Você corre um risco de ser desaprovado. Você corre um risco de ser questionado. Você corre o risco de perder uma amizade. Você corre o risco de muita coisa, irmãos, inclusive risco de vida. Em nome de Deus, do nome de Deus, em nome do reino de Deus. A gente corre risco, risco de saúde às vezes. Quantas pessoas ficaram doentes por causa da obra? Correram riscos? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Aos olhos do mundo, quando você vem aqui e traz uma oferta generosa ou entrega seu dízimo, você está correndo um risco enorme de você não pagar suas contas. Aos olhos do mundo é assim. E quem não é dizimista ainda, por exemplo, quem não é um dizimista regular, ele tem medo de correr esse risco, de ficar sem. Por que a pessoa não entrega o dízimo dela regularmente? Porque ela tem medo de faltar. De não vai dar para eu fechar meu orçamento. É isso, irmão. Não existe outra conta. É medo de ficar sem algo que ele queria usar o dinheiro. Não quer correr risco. Quem não quer correr risco não pode ser usado por Deus. Pessoas não correm risco também porque tem medo de falhar. Aí com medo de falhar, a pessoa não quer correr nenhum tipo de risco. Mas, irmãos, nós precisamos entender que se a gente passar uma vida inteira sem correr risco, assim, sempre na margem de segurança, sempre na comodidade, sempre no porto seguro, isso é uma vida desperdiçada. Porque se eu porto dessa forma, é porque eu não consegui crescer. Para crescer, eu tenho que correr risco. Para ajudar o próximo, eu tenho que correr risco. Para defender o reino de Deus, para usar o nome de cristão, eu tenho que correr risco. Em Lucas 19, 26, eu gostaria de ler aqui também a tradução que está ali na Bíblia, a mensagem. Que diz assim, olha, quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Quem tem cautela acabará sem nada. Olha o que diz a Bíblia, irmãos, em Lucas 19, 26. Quem arrisca a vida ganhará mais do que nunca sonhou. Ou seja, você só pode ganhar muito se você se arriscar. E quem tem cautela acabará sem nada, porque tem cautela não evangeliza. Quem tem cautela não tem coragem de liderar uma cela. Quem tem cautela não tem coragem de expandir. Quem tem cautela não tem coragem de se consumir. Irmãos, nós temos que correr riscos, sim. Riscos, entenda, debaixo da direção de Deus. Não é risco bobo, risco da carne. Não é disso que eu estou dizendo. É correr risco, mas sob a orientação de Deus. É fazer o que Deus deseja que você faça, sem olhar para as circunstâncias. Amém? Irmãos, entenda o seguinte, o perdedor não é o que falha. Muitas pessoas não correm risco porque têm medo de falhar. Porque, aos olhos do mundo, alguém que falha é um perdedor, sim ou não? E aí você é preocupado com a sua imagem, veja, você está pensando em você não assume riscos. O que, que as pessoas vão pensar de mim se eu falhar? Eu vou ser questionado, eu vou ser motivo de chacota. Meu nome vai estar na boca do povo se eu falhar. E aí você não arrisca. Mas o perdedor não é o que falha, o perdedor é o que não corre riscos. Entenda. Perdedor não é o que falha. Perdedor é o que não corre risco. Porque somente com risco você irá crescer, frutificar, prosperar. É o que está dizendo a palavra, irmãos. E nós temos que lembrar o seguinte: nós podemos falhar, mas Deus nunca falha. O amor de Deus não falha. Nós já conquistamos, já avançamos, Cristo já conquistou para nós, a vitória é nossa, irmãos. Não vamos ficar preocupados com circunstâncias aqui na terra. Deus deseja que nós tenhamos uma postura. Sabe qual que é outra palavra para risco para os cristãos? Sabe o que é um sinônimo de risco para nós cristãos? Fé. Você tem fé? Quem tem fé não tem medo de correr risco. Porque fé é a convicção das coisas que se espera, é a certeza que Deus fará cumprir a promessa dele. Tem risco? Pode até ter, mas eu tenho certeza da vitória. Esse risco não chegará a mim. Eu não tenho medo. É para andar para cá, eu vou. É para andar para lá, eu vou. Deus é quem me guia, Deus é quem me sustenta, eu tenho fé. O apóstolo Paulo, irmãos, ele, talvez depois de Jesus, foi um dos personagens, um dos homens de Deus em que nós nutrimos uma admiração muito grande, porque ele foi o maior evangelista, talvez, que existiu. E o apóstolo Paulo, que é um exemplo para todos nós, ele correu muitos riscos. Risco mesmo. Aliás, todos os apóstolos, né, correram, mas o apóstolo Paulo se sobressaiu. Lá em 2 Coríntios, por exemplo, vamos só ler um pouquinho dos riscos que o apóstolo Paulo passou, só alguns para a gente ter uma noção. 2 Coríntios 11, a partir do verso 23, olha o que diz a palavra de Deus: sou ministro de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, ou seja, 39. 39 açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, você viu aqui o tanto de risco que o apóstolo Paulo correu? Só que está na palavra, reconhecido como um herói da fé, um dos grandes evangelistas. Os seus ensinamentos nutrem a nossa vida até hoje, são guiados pelo Espírito, foi honrado por Deus. E o apóstolo Paulo é melhor que nós? Não é. Jesus disse que nós faríamos obras ainda maiores do que ele fez. Então, irmãos, vamos parar de nos achar pequenos, vamos parar de nos achar impotentes, impossibilitados, incapazes. Pastor, mas esse padrão da Bíblia aí não é para mim não, é para você. O mesmo Deus que habitou lá, habita dentro de você. Os mesmos homens que foram usados lá atrás por Deus, que fizeram sinais, maravilhas, prodígios, tudo isso pode ser feito por meio da nossa vida também, irmãos. Mas nós precisamos aprender a correr riscos, a nos colocar na presença de Deus para ser consumidos. Irmãos, nós nunca podemos esquecer que esta vida, na verdade, é só uma preparação para a vida eterna. Nós não somos deste mundo. Nós sabemos que nós somos extraterrestres, né? Nós não somos dessa terra aqui. Nós somos do reino dos céus, amém? Esse plano terrestre aqui é apenas para você ser preparado, é apenas para você cumprir uma missão que Deus te deu. Então por que que eu vou ficar preocupado em correr riscos? Eu vou ficar olhando para as circunstâncias? O tempo é muito escasso, irmãos. Uma vida passa muito rápido. Uma vida passa muito rápido. E o que que você tem feito? Você tem sido esse herói que Deus chamou para você ser na vida das pessoas? Um ministro que se porta diante da verdade, que não negocia seus valores. Você fica, mesmo que sozinho, mas do lado da retidão, da verdade. Você se sacrifica pelos outros? Você corre riscos por Deus? A sua vida é muito curta. Aproveite. Ah, pastor, mas eu já estou com uma idade bem avançada. Nunca é tarde para você se consertar diante de Deus, para você se posicionar. Irmãos, vamos sair da nossa zona de conforto, irmãos. Nós somos ministros do Senhor. Essa é a nossa principal trabalho aqui nessa terra. Você não está aqui para trabalhar e para ganhar dinheiro, para apenas ter uma casa, um carro, para apenas ter o que vestir, o que comer. Isso é muito pouco. Você tem uma missão especial aqui. O seu patrão é Deus, o meu patrão é Deus. O relatório nós vamos ter que dar é para Deus no final das contas. Na verdade, Deus nessa vida está nos testando para ver a nossa capacidade de assumir risco por Ele, pelas pessoas, até que ponto você está disposto a sacrificar a sua vida por Deus. Você daria a sua própria vida por Deus? Porque se a gente tem certeza da eternidade, e lá que é a nossa casa, lá que nós desejamos estar, irmãos, nós não precisamos ter medo daqui não. Na verdade, Deus nos testa, Deus vai colocar situações diante de nós para testar se de fato nós temos sido esse discípulo, esse ministro enviado por Ele. E eu quero finalizar dizendo, fazendo algumas reflexões aqui para você. Você tem sido modelo para seus filhos? Esse é o seu primeiro, a sua casa, a sua família? O primeiro território para você atuar? Os seus filhos veem em você esses valores? Vê que o pai dele, a mãe dele fica sempre do lado da verdade, da justiça, do que é correto. Você tem servido as pessoas? Tem se sacrificado? Quem que você tem servido? Ou você gosta mais de ser servido? Nós temos que servir. Você tem corrido risco? Que tipo de risco você tem corrido? Irmãos, nossa recompensa é lá no céu. A própria Bíblia lá em Mateus 19, 29 diz que todo aquele que tiver deixado casa, família, pai, mãe, mulher, filhos, terra, por amor do nome dele, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Bota esse versículo aí, irmão, Mateus 19, 29, para nós encerrarmos aqui. Deus te chama para você ser um verdadeiro herói, mas o verdadeiro herói é aquele que, mesmo que tiver deixado casa, ou seja, às vezes eu tenho que deixar a casa para me posicionar diante da verdade, para me sacrificar pelos outros, para correr risco. Esse é um risco também que envolve servir a Deus, eu correr risco de ficar longe dos meus queridos. Deixei irmão, irmã, pai, mãe, mulher, ou filhos, ou terras. O que é terra? É você abandonar sua prosperidade. Talvez você tenha que abandonar um salário maior, porque lá acontece coisas que Deus não se agrada e você precisa se posicionar. Lá você é cobrado para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Você vai ficar lá? Para você ter um bom salário? Ou você está disposto a correr esse risco também? sabendo que o seu Redentor vive, que Deus quer que te provê, que você será honrado. Por amor de meu nome, receberá, quantas vezes, irmãos? 100 vezes, diga 100 vezes. E herdará a vida eterna. Esse é o nosso pagamento. Irmãos, parece que essa palavra aqui só está falando em a gente perder, né? Eu vou perder porque as pessoas vão me julgar, vão me questionar. Para ser cristão eu corro risco, eu tenho que me sacrificar, parece que só estou perdendo. Mas na verdade nós estamos semeando, porque o nosso salário é aquilo ali, ó, 100 vezes tanto. Aquilo que você semeia na vida do próximo é 100 vezes tanto. Irmãos, nós temos sido testemunhas. Se você tem servido a Deus com coração, servido pessoas com coração, se você tem se portado do lado da verdade, se você tem corrido riscos, você sabe do que eu estou dizendo. Deus tem feito coisas em sua vida, Deus tem pago um salário 100 vezes maiores, porque o que Ele tem nos dado é uma bênção exagerada, como a gente viu, é uma generosidade exagerada. Talvez você pense assim: olha, pastor, eu não quero essa vida aí não, que o senhor falou para mim, eu só perco. Deixa eu te falar, você não perde. O amor de Deus, a graça do Senhor é muito superior, é infinitamente superior ao que a gente semeia no reino. Nós temos colhido, irmãos. Eu tenho sido testemunha, e eu sei que muitos aqui têm sido testemunhas também, e nós não queremos fazer outra coisa. A nossa alegria é servir ao Senhor, é servir à igreja, é servir as pessoas, a ser consumido, a correr riscos. E Deus tem nos honrado, Deus tem nos elevado a patamares superiores. Nunca um ano tem sido igual aos outros. Se você se dispõe a andar com Deus, a ser o ministro, a ser obediente, a não viver uma vida de cristão de fachada, você tem sido prova do amor de Deus, do que tem acontecido na sua vida em todas as áreas. Não fique no raso, irmão. Saia dessa vida pacata sua. Se posicione. Se prontifique diante de Deus para você correr mais riscos. Senhor, eu quero assumir mais riscos. Senhor, eu quero me sacrificar mais por pessoas. Senhor, eu quero ser consumido. Senhor, eu quero defender a tua palavra. A palavra do Senhor diz: os bem-aventurados, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O dia que você for perseguido porque você se portou como um cristão, defendendo uma verdade, a palavra, um valor cristão, fique feliz. O céu está te aplaudindo neste momento. Se sinta honrado. Agora, se nada acontece com você, se você não tem perseguição, se você não tem luta, se as pessoas não te questionam, se você não corre riscos, a sua vida está apenas no raso. E sinto dizer, na mediocridade, você ainda não tem experimentado o melhor de Deus para a sua vida. Deus quer que você tenha experiências maiores com Ele. Deus quer te levar a patamares maiores. A caminhada cristã é uma rampa, irmãos, não é uma reta, nem muito menos uma descida. A partir do momento que você começa a andar com Deus, você começa a subir degraus. E cada dia Deus quer te levar a um degrau maior, novos níveis de conquistas. Só que para isso você tem que depender dEle. E essa é a parte que muita gente acha difícil, porque depender só de Deus, você tem que correr risco. Depender só de Deus, você tem que ser consumido, você vai ter que servir ao próximo. Depender só de Deus, você pode ser questionado pelas pessoas, por quem está à sua volta. Mas só os verdadeiros cristãos, os verdadeiros discípulos, só quem de fato é a habitação do Espírito Santo, se alegra em fazer isso. E essa noite, eu gostaria de te desafiar a subir um degrau essa noite. Você que entendeu essa palavra e está dizendo e quer: Senhor, eu quero ser um herói verdadeiro na vida daquelas pessoas que o Senhor colocar para mim. Eu quero ser essa pessoa com essas três qualidades. Eu quero orar com você. Eu gostaria que você baixasse sua cabeça neste instante.